Sim.
Muito bem, nós vamos então dar início a esta audição, audiência, a Associação Portuguesa de Bebidas Refrescantes Não Alcoólicas. Eu começo por pedir desculpa por este atraso e transmitir que a posição do Parlamento e da COFMA é de diálogo permanente com os atores que não são atores políticos, os atores da economia real, sejam associativos, sejam empresas, e por isso é sempre para nós muito positivo que sejam pedidas audiências, seja neste período de discussão do orçamento, seja em qualquer outro período. E por isso mesmo, nestas audiências, fomos espartanos nos intervalos com que marcámos cada uma delas, mas não temos sido espartanos no que diz respeito à gestão de tempo de intervenção, e por isso mesmo este atraso, pelo qual pedimos desculpa. E termino, antes de passar a palavra, apenas dizendo que não só no âmbito destas reuniões com a democracia representativa, digamos assim, também naquilo que é a participação pública, para nós é muito importante que os vários agentes e atores participem na construção de um país, um modelo de desenvolvimento que seja cada vez mais sustentável, e com a participação de todos. E passo a palavra.
Os impactos estimados em termos de saúde pública são impactos muitíssimo mais elevados, com redução de porções, com reformulação, etc., do que vale para aí um décimo aquele que aparece quase cá em baixo, que é um imposto de 10% sobre bebidas com alto teor de gordura ou alto teor de açúcar. Mas, com uma evidência científica que se vê na coluna da direita, na última coluna, a evidência científica de que os impostos funcionam baixíssima, porque a realidade é que os trabalhos feitos, inclusivamente pela Direção-Geral de Saúde, para tentar justificar este imposto, é um trabalho que é assente em estudos teóricos, não traz nenhuma situação concreta. Por exemplo, não quis discutir o caso do México, que foi muito falado, e que afinal de contas, passado 2 anos e tal da introdução do imposto, não teve nada ao impacto que estes especialistas de saúde pública esperavam que viesse a ter. E, portanto, não há evidência científica que os impostos funcionem, há outras soluções melhores, estavam a ser discutidas com o Ministério da Saúde, e de repente somos surpreendidos com um imposto. Um imposto que nós não acreditamos que, em termos de saúde, nós, e não somos os únicos, que tenha a eficácia tão apregoada, mas que, em contrapartida, tem, e certamente o Francisco irá explicar isso melhor, tem riscos muito sérios em termos de impactos económicos.
Só para dizer, só para me calar relativamente ao tema da saúde.
Para ligar o microfone.
Relativamente à questão da saúde, só para dizer que é uma coisa que para mim é óbvia. A partir do momento em que este imposto se aplica indiscriminadamente às bebidas com açúcar e sem açúcar, nomeadamente às bebidas com edulcorantes, não faz sentido. Quer dizer, se a ideia é saúde pública, se a ideia é reformular produtos, se a ideia é reduzir o açúcar, como é que faz sentido isto? De, inclusivamente, se incluir ali as bebidas adicionadas de edulcorantes. Porque quanto aos edulcorantes...
Sem açúcar.
Sem açúcar. Quanto aos edulcorantes, não há nenhuma recomendação da Organização Mundial de Saúde. Há, da Autoridade Científica Europeia, vários parceiros científicos a demonstrar que são produtos seguros. Pode haver algumas coisas na internet que dizem que não são seguros, mas são coisas da internet. Isso são coisas da internet, não são coisas da segurança alimentar. E agora queria passar para abrir as questões, há aquilo que também evidentemente nos preocupa muito. Isto não é uma indústria, isto é uma indústria, não é uma atividade de produtos importados. E eu gostava de começar por aqui, porque isto é muito importante. Foi dito isto publicamente por pessoas responsáveis, que isto era uma indústria de produtos importados. E não é. É uma indústria que tem 22 fábricas em Portugal, em atividade. Tem umas maiores, outras mais pequenas, umas que até são de águas minerais e que fazem bebidas aromatizadas, as chamadas águas aromatizadas, também estão abrangidas por este imposto, e que, a nosso ver, é muito negativo. E é muito negativo porquê? Primeiro, estou aqui neste quadro da página 5, porque a sua deputada Fátima, outro dia não chegámos a apresentar um quadro novo que nós estivemos a fazer, é que estivemos a olhar para aquilo que é a carga fiscal nos países onde este imposto existe na Europa. E este imposto, primeiro, não existe nos 27 países na Europa. Existe em alguns países, estão aqui todos eles mencionados, sendo verdade que também um ou dois destes países, o imposto são IECs antigos que não têm a ver com a saúde, mas são IECs, são impostos especiais.
Mesmo alguns mais recentes, como é o caso da França, que está aqui com 8 cêntimos por litro, a proposta para Portugal é 16,44, mas a França tem um IVA de 6%. Na França, inclusivamente, eles têm sempre uma validação constitucional quando as leis são validadas, e foi retirada a justificação de saúde por esse Conselho Constitucional, porque realmente, como eles quiseram ter um imposto que também abrangia edulcorantes, e o Conselho Constitucional disse não, se querem pôr um imposto também incluindo bebidas com edulcorantes, então nesse caso a justificação de saúde tem que ir, não pode fazer parte, e saiu de lá.
Nós fizemos aqui um quadro comparativo com estes países, considerando o IVA destas bebidas, que é 23% em Portugal, mas é 6% na Bélgica, é 7% na Islândia, é 13% na Finlândia, é verdade também é 27% na Hungria, mas são 23% em Portugal, e mais este imposto que agora o Governo pretende no orçamento aplicar, para uma embalagem de 2 litros dá um total de imposto sobre o preço final, só de impostos indiretos, de 53%.
Não é sobre o preço final, é sobre o preço antes de impostos, são 53%, para ter sempre uma mesma base antes de impostos.
Sim.
Isto quer dizer que Portugal fica com a maior carga fiscal da União Europeia, apesar de ser um país onde o consumo de refrigerantes, onde a categoria vale pouco relativamente ao que vale noutros países. A maior carga fiscal, só a Finlândia é que tem ali alguma proximidade, o resto já fica a uma distância grande. Notar que Espanha só tem IVA a 10%, não tem este IEC previsto, e portanto com o IVA a 10% a diferença em pontos percentuais é que sobre um preço base antes de impostos, em Espanha vamos ter, eles têm 10% acima, nós temos que aplicar 53% sobre o mesmo preço antes de impostos. Ou seja, isto vai criar, é uma das questões que nós vamos aqui falar. Vamos estar no quadro da página seguinte, consegue-se ver, nas linhas finais aparece o preço para 3 situações, para marcas internacionais, Coca-Cola, 7-Up, Pepsi, para marcas vendidas em Espanha também, e a embalagem de plástico de 2 litros, e aquilo que nós observamos é que o preço de venda ao público, o PVP em Espanha, com a sua comparação com o preço em Portugal futuro, depois da aplicação deste imposto, é que nós vamos ter a Coca-Cola, a embalagem de 2 litros do outro lado da fronteira, ou comparando com Portugal, Portugal vai estar 45% acima. No caso de 7-Up, Portugal vai estar quase ao dobro, ou ao dobro, pelo que aqui está, daquilo que é a nossa previsão, aplicando-se o imposto como está, é ao dobro. No caso de Pepsi, 50% acima. Esta diferença de preço pelo gap fiscal com Espanha é absolutamente terrível em termos de mercado paralelo. Ele já existe, porque já há um gap fiscal de 13 pontos percentuais, já existe mercado paralelo e nós conhecemos-o bem. Podem-nos dizer, e nós já falámos com algumas pessoas até aqui nesta casa, e podem-nos dizer, mas isso é ilegal. É ilegal, mas é real. Existe mercado paralelo. E essa realidade, quando o gap fiscal passar de 13 pontos percentuais para 43 pontos percentuais, essa realidade vai se agravar de uma forma tremenda. Isto para além das compras transfronteiriças, e essas são perfeitamente legais. Neste quadro também se vê a subida de preço, a inflação nestas embalagens que vamos ter, entre 20 e tal, 30% de subidas de preço em embalagens de 2 litros, o preço atual em Portugal e o preço que vamos ter. Subidas destas que levam a retração no consumo, porque é uma subida muito significativa de preço, que ainda por cima é em cima de uma outra, que é a do IVA, não foi assim há tanto tempo, passou de 6 para 23%. Ou seja, esta indústria passa em pouquíssimos anos de 6% de carga fiscal para 53% de carga fiscal. Onde é que está a expectativa de segurança do investidor, de qualquer negócio, não é? Nesta indústria, em qualquer negócio, quando pensa, bom, mas em Portugal, em poucos anos, de repente uma indústria passa a ter uma carga fiscal completamente disparatada, face a quer em termos europeus, quer face àquilo que tinha. Quem é que quer investir para Portugal se conhecer este caso e percebe o nível de discriminação que aqui existe? Pensando que isto tinha efeitos sobre saúde claríssimos, ora, isso é do mais duvidoso que existe, a eficácia, e há outros caminhos para seguir. Portanto, Portugal, um país amigo do investimento, medidas destas dificilmente são aceitáveis para um país que se quer amigo do investimento.
Queria só dizer também que, complementarmente a isto, que de facto o que este imposto também vai gerar é um fenómeno que se observa em muitos estudos que a Comissão Europeia já tem feito sobre países onde deste tipo de impostos têm sido aplicados, e que é uma transferência do consumo das marcas de fabricante, as marcas, para as marcas mais baratas. E isto tem um significado, não é por serem mais baratas, tem um significado importante para a indústria nacional, é que 85% das marcas de fabricante são produzidas em Portugal. Enquanto que, relativamente às marcas de mais baratas, de distribuição, se quiserem, só 25% é que são produzidas em Portugal. Portanto, aí também temos um fenómeno de destrução ao nível daquilo que é a economia nacional e da produção nacional, que não é desplicente. Para além daquilo que já foi referido há pouco pelo Paulo, que são as questões de desenvolvimento de mercados paralelos e a deslocalização de aquisições de consumo para a Espanha, o que é perfeitamente possível, porque há uma fronteira económica que não coincide com a fronteira geográfica.
Tudo isto tem que ser considerado quando se pensa, a OMS recomenda... Não recomenda ainda, está apenas em avaliação, mas diz sempre, pense para a realidade nacional. Ora, a nossa realidade nacional é que os refrigerantes em Portugal representam relativamente pouco, dentro das calorias consumidas em Portugal e comparativamente a outros países. Em Portugal as empresas assumiram compromissos, o compromisso de redução de 25% no teor calórico entre 2013 e 2020, desses 25% nós já fizemos, já reduzimos 11%, 10,7% entre 2013 e 2015. Muito provavelmente aquilo que as empresas estão-se a preparar para fazer leva a uma redução superior aos 25%. Vai a ser difícil reformular quando se tem ao mesmo tempo subidas de preço, porque nós não podemos estar a dar aos consumidores simultaneamente duas coisas más, que são um preço mais alto e um produto que ao ser reformulado não é tão bom porque as pessoas gostam mais do doce do açúcar do que do doce dos adoçantes. Não há aqui grande dúvida sobre isto para quem esteja no mercado. Não podemos dar as duas coisas ao mesmo tempo. Portanto, há um risco do esforço de reformulação, que esse sim tem um impacto direto, sem dúvida nenhuma, no consumo de açúcar pelos portugueses, relativamente a um imposto com eficácia duvidosa. E, portanto, os portugueses, em Portugal, está-se a fazer este caminho, em Portugal representa pouco, e um terceiro argumento importante que até a OMS acha que se deve considerar é os impactos económicos no país. E no caso português, os impactos económicos são dos mais graves, pelas razões que estamos a dizer. É uma carga fiscal tremenda comparativamente ao vizinho. É um país onde as marcas de fabricante mais caras são feitas em Portugal e as marcas mais baratas são feitas fora de Portugal, que é para onde vai migrar o consumo. Portanto, este conjunto de coisas que nos faz não ter dúvida nenhuma em achar que devia ser devidamente ponderada a aplicação daquilo que está proposto neste orçamento.
Claro, porque estamos aqui a representar empresas que empregam 2 mil pessoas diretamente e indiretamente cerca de 10 mil, porque há montante e ajusante, e 22 empresas que estão espalhadas pelo país todo. Nós só para dizer que...
Fora dos centros urbanos.
Exatamente, fora dos centros urbanos. Só para dizer também que, pronto, este é um imposto que para nós... por as razões que apresentámos e que estão aí também nessa documentação, é de facto discriminatório, não é relevante para a saúde pública e é gravoso para a economia. Mas enfim, se tiver que prevalecer, ou se prevalecer a ideia do imposto, infelizmente, o que nós pedimos muito a esta Assembleia da República e a esta Comissão muito em particular, é que se possa ser ponderada uma alteração do desenho deste imposto. E temos 4 propostas concretas para fazer. Uma, incide sobre a questão das taxas a aplicar ao imposto. Estas taxas são elevadíssimas, como já vimos, pela carga fiscal que está associada a estes produtos. A outra tem a ver com a possibilidade de haver uma zona não tributável de produtos de baixo teor calórico que possa, de alguma forma, incentivar as empresas a continuar a fazer caminhos de reformulação de produtos e de redução do açúcar. Isto faz todo o sentido, é evidente do ponto de vista da saúde pública.
O Reino Unido, o imposto que foi proposto é nessa linha, ou seja, falando em percentagens, no orçamento de Estado tem gramas por litro, também temos de falar assim, os 80 gramas por litro no Reino Unido estavam previstos também. Quando nós fomos à Secretaria de Estado da Saúde, o que eles tinham na cabeça e que decidiram suspender depois de termos levado a indústria alimentar connosco, o que eles tinham na cabeça era o imposto do Reino Unido, daí estes 80 gramas por litro. Só que no Reino Unido, o que foi apresentado em abril do ano passado, para entrar em vigor no início de 2018, dando às empresas tempo para se adaptarem, a reformularem os produtos, etc., não terem que levar com o imposto em cima e poderem fazer o caminho, não sei, porque é um imposto pensado em termos de saúde, com pouca eficácia, certamente, pelas razões todas que vimos, mas pelo menos o imposto está pensado no sentido de induzir reformulação. E então tinha, acima de 80 gramas por litro é um valor, entre 80 e 50 gramas por litro é um valor menor, abaixo de 50 gramas por litro, está isento. Nós até o que dizemos é que para o caso português podia fazer sentido não ser 50, ser 30, por uma razão, que é que uma parte importante, uma categoria importante dos refrigerantes está entre 30 e 50. Afeta muito a receita se for imediato, está a pensar.
Se for a questão da receita.
Estimula a reformulação.
É.
Estimula muito a reformulação dos produtos.
Coisa que não temos dúvidas.
Pode-se pensar, agora, há uma lógica no Reino Unido, que é aquela que nós, para Portugal, há haver algum imposto, nos parece essencial, que é haver uma gama de produtos abaixo de um determinado teor de açúcar que esteja isenta. Isto parece-nos, senão perde completamente sentido que isto seja um imposto com objetivos de saúde, perde, cai pela base.
Pois há outra questão, quer dizer, esta para nós era muito importante e eu quase que diria que é uma questão estratégica mesmo para o setor. E é de facto, como palavra, eu estou quase a acabar. Mas há uma outra questão que eu não posso deixar de pôr aqui em cima da mesa, que é o seguinte, é que quando se fez a proposta do orçamento, se incluiu este imposto no âmbito daquilo que é o Código dos Impostos Especiais de Consumo. Isto suscita-nos grande preocupação e grande atenção, porque os impostos especiais de consumo estão associados o facto tributário está na produção e isto significa que os produtos, depois, para serem comercializados, têm que entrar em interpostos fiscais. E os interpostos fiscais são altamente complexos do ponto de vista administrativo, do ponto de vista da sua gestão. E dos procedimentos administrativos que são exigidos às empresas, implicam custos grandes para as empresas e até mesmo formação. E tem coisas físicas, como instalações, que têm que ser remodeladas por isso. Eu não sei como é que esta indústria, no dia 1 de janeiro, vai poder aplicar este imposto, se for assim. Portanto, eu peço toda a atenção para esta questão, também obviamente para as outras, que esta não é a mais importante, para o setor não é estratégica, é uma questão que se põe agora, neste momento, mas não é estratégica. As outras são mais importantes para a competitividade, obviamente, e como linhas de passe para a reformulação, mas acho que isto tinha que ser pensado. Nós também estávamos disponíveis, obviamente, para trabalhar com a Comissão, ou com esta Comissão, ou com a Assembleia da República, com propostas sobre esta matéria. Já temos aqui algumas propostas neste documento. Se não for possível adotar um modelo de contribuição especial fora do código do IEC, pelo menos que dentro do código do IEC se criem aqui, se dispensem as empresas de coisas como os interpostos fiscais ou garantias, etc., etc., etc. Depois defendemos, evidentemente, um período alargado, transitório. Isto fazia sentido e faz sentido para a reformulação. Faz sentido porque temos contratos plurianuais com alguns clientes e isso vai ter repercussões e para a adaptação das empresas às questões técnicas. O último slide é um slide que resume praticamente tudo aquilo que eu estive a dizer, com as nossas propostas 1, 2, 3, 4, que queríamos muito, se depois a Assembleia da República quisesse, a Comissão quisesse, empenhar-nos fortemente em ajudar construtivamente esta Casa a fazer, pelo menos nesta matéria, que é aquela que nos interessa a nós e porque temos legitimidade para representar um setor, estamos empenhados em melhorar, francamente, aquilo que existe e o desenho do imposto.
No tanto, estes quatro pontos do último slide, o terceiro e o quarto, ou seja, a questão mais operacional, relativamente ao simplex, digamos assim, da forma como se operacionaliza a história dos entrepostos fiscais e garantias e etc. É uma coisa que é one shot, chamemos-lhe assim, acontece uma vez, os custos são custos para as empresas, mas acontece uma vez. O período de implementação, haver ali um período de adaptação, também acontece uma vez. Aquilo que para nós é mesmo muito importante, porque aqui é estratégico e pode levar a decisões de manutenção de linhas em funcionamento, até de fábricas no limite em funcionamento, tem a ver com as taxas de imposto a aplicar e com haver um escalão que não esteja, dito de outra maneira, um escalão que esteja isento, que não seja tributado, não é? E, portanto, é o 1 e o 2 que, obviamente, para nós nos interessam mais.
Sendo, Paulo, que o 3 não tem impacto nenhum em termos de receita.
Muito obrigada. São contributos muito válidos e, portanto, vamos ultrapassando largamente o tempo das grelhas. Sr. Deputado João Almeida.
Senhora Presidente, queria cumprimentá-los. E pedir desculpa, estava a olhar para o relógio, tenho um compromisso às 7, vou ter que sair antes de terminar. Queria em primeiro lugar dizer que o CDS não acompanha a proposta de criação deste imposto, por várias razões, desde logo por esta que foi dito, porque achamos que a justificação para a criação deste imposto não colhe com aquilo que depois é o desenho do mesmo. E não sabíamos sequer daquilo que nos estão a dizer, que dá fundamentação àquilo que obviamente já compreendíamos. Este não é um imposto que faça parte de uma política de saúde pública, por várias razões. Aquelas que disseram são as mais substanciais, porque estava a ser discutida uma solução com o Ministério da Saúde e de repente aparece sem ter coerência com o que estava a ser discutido, mas mesmo para nós que não sabíamos disso, é fácil perceber que aparece desgarrado de uma política geral de combate a consumos excessivos, seja de sal, seja de açúcar. Devo dizer que nós também temos muitas reservas em relação àquilo que muitas vezes consideramos políticas higiênicas relativamente aos consumos. Uma coisa é a promoção de consumos responsáveis de determinado tipo de produtos, outra coisa é o Estado substituir-se a cada pessoa naquilo que é a sua escolha e as suas opções. Uma coisa é informar e formar, outra coisa é obrigar ou quase a determinado tipo de comportamento, e portanto nós aí não acompanhamos não só na lógica fiscal, mas também na lógica das políticas públicas, que do nosso ponto de vista devem ter essa vertente de sensibilização e não uma vertente impositiva. Mais ainda, quando este imposto é para criar receita, sejamos claros, e nós não percebemos do ponto de vista das opções porque é que se faz uma propaganda de um determinado desagravamento fiscal existindo ou não noutras áreas e depois se tenta massacrar alguns setores tentando ir buscar a receita para financiar a propaganda. Isso é uma lógica de política fiscal que, como digo, nós não acompanhamos, denunciaremos no debate. Obviamente que, não sendo irresponsáveis, nós estamos muito empenhados no debate na especialidade e também estamos disponíveis para, sabendo qual é a maioria que existe e sabendo quais são os partidos que já se comprometeram a aprovar um orçamento, para, caso seja viável, poder desenhar uma solução menos gravosa se não a conseguirmos impedir. Isso como é evidente e, portanto, nós estamos disponíveis para esse trabalho e parece-nos óbvio. Há coisas que nos parecem óbvias. A primeira de todas é que uma medida destas, sem um patamar mínimo, aí então não é pouco eficiente, é totalmente ineficiente. Porque se cria um instrumento fiscal para, de alguma forma, controlar, o que já é muito negativo, controlar consumos, mas depois não se diferencia essa medida fiscal em função do peso que tem aquilo que se quer evitar, designadamente neste caso o açúcar, que tem em cada uma das bebidas, então para que é que serve? Se é igual uma pessoa consumir um determinado tipo de produto com zero açúcar ou com o máximo de açúcar, porque o imposto...
Tem dois
calores. Tem dois, está bem, mas... Não, mas eu estava a dizer o zero.
O zero.
O zero e até um determinado valor tem que estar fora.
Tem que haver,
todas as políticas fiscais têm, normalmente, esta, e que têm a ver com consumos, têm um cap, um floor, neste caso, mínimo, abaixo do qual não há tributação, que é exatamente para poder induzir um consumo tendente para aquela realidade. E, portanto, parece-nos totalmente indeficiente, a lógica dos dois escalões únicos, parece-nos claramente indeficiente se fosse esse o caminho. Portanto, como disse, nós também não temos uma política, uma participação irresponsável neste orçamento, dizer que, não vota, que votamos contra e depois abstraímos do debate. O debate é importante, o desenho concreto de cada solução, ainda que discordemos do princípio, é relevante porque não é igual a ser totalmente gravoso ou parcialmente evitarmos essa gravidade e, portanto, estaremos disponíveis para isso dentro da lógica também que temos nas propostas de orçamento. Tenho dito nas outras audições, nós defendemos uma lógica de especialidade do orçamento, de neutralidade do exercício orçamental e, portanto, de procurar alternativas para estas alterações que apresentamos. Parece-nos que aí não é minimamente difícil encontrar, até o vosso desenho de soluções alternativas também aponta para isso, soluções que sejam neutras do ponto de vista da receita e que sejam mais eficientes, por um lado, do ponto de vista económico, e que também sejam mais equitativas, porque permitem concretizar melhor uma política social, neste caso a política de saúde, do que esta, que é, obviamente, tentar arranjar argumentos de saúde pública para uma necessidade de ir buscar receita para, como eu disse, financiar certo tipo de discurso propagandístico fiscal. E, portanto, esta é a nossa posição e estamos disponíveis para, ao longo do processo, acolher aquilo que venham a ser os vossos inputs.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para uma intervenção, tem a palavra a Sra. Deputada Fátima Ramos, mas antes disso, eu lamento, é com muita pena que vou ter que sair, mas tenho uma aula às 7 horas, tenho que ir dar aula, e o Vice-Presidente Patrick Pereira está a chegar para me substituir, mas se eu não sair já, os alunos vão-se embora. Sra. Deputada Fátima Ramos.
Obrigada, Sra. Presidente, cumprimento os senhores deputados e agradeço mais uma vez a vossa presença. Já estivemos numa reunião da Comissão de Economia, conseguindo já falámos um pouco sobre este assunto, mas de facto, reforçando um pouco o que foi dito aqui pelo deputado do CDS, de facto o que está em causa e em cima da mesa parece-nos que não é uma tentativa de proteger a saúde das pessoas, mas sim uma tentativa por parte do Governo de arrecadar receita fiscal. E o Governo fala de uma forma bastante airosa, isto é, o Governo anuncia de forma sucessiva que vai reduzir a carga fiscal perante as pessoas, mas na realidade faz essa redução, não faz essa redução porque depois acaba por dar com uma mão e retirar com a outra ou com as duas outras. Isto é um exemplo, mas existem vários outros exemplos. Se estivesse de facto em cima da mesa uma necessidade de proteger a saúde das pessoas, e tal como referiram, provavelmente existiriam incentivos que seriam aplicados e seriam atribuídos no caso dos produtos que fazem bem à saúde. Ou esta medida seria aplicada através de escalões, como referiram. Isto é, não se compreende que produtos que têm zero de açúcar, e na reunião referimos nomeadamente para a Coca-Cola zero, tem zero de açúcar e pague um valor igual a produtos que têm um nível de açúcar de facto bastante elevado. E é isso que nos preocupa, porque se fosse apenas um interesse, ou se existisse apenas um interesse sobre a saúde das pessoas, aí estávamos totalmente de acordo, porque acho que de facto a saúde dos portugueses deve ser defendida, mas se conseguimos atuar e implementar medidas que levem as pessoas a consumir menos açúcar, mas também menos sal e um conjunto de outros alimentos que são de facto nocivos, nós estamos a contribuir para a própria sustentabilidade do Serviço Nacional de Saúde e que é isso que desejamos. Mas de facto aqui não é isso, ou seja, sobre a capa de uma proteção das pessoas e da sua saúde, o que o Governo está a fazer é prejudicar, por um lado, as empresas e também a prejudicar as pessoas. Eu gostava era que mais uma vez explicassem melhor a questão dos produtos denominados de marca branca e sobre o seu impacto na produção nacional, porque de facto não percebi muito bem quando referem que grande parte da produção nacional é apenas sobre os produtos de marca e não sobre os produtos de marca branca.
A produção de...
Peço desculpa, não estou mandatado para isso, mas a lógica é falar em todos os partidos.
Muito obrigada, muito obrigada pela sua autorização, Sr. Deputado. Estou a brincar, estou a brincar. Claro que sim, claro que sim. Em primeiro lugar, agradecer a presença dos senhores da Associação aqui das Bebidas Não Alcoólicas aqui assim presentes e dizer que da parte do PCP eu tomei boa nota, eu não acompanho, como os senhores sabem, aliás tiveram com um camarada, que o Bruno Dias, que acompanha este setor, de qualquer forma eu estive aqui a tomar notas, vou guardar aqui religiosamente os documentos que os senhores me deixaram e vou fazê-los chegar ao grupo de trabalho do PCP, que está também aqui a trabalhar na COFMA. Pronto, era só para dizer isso, que, com a certeza de que isto será entregue a quem deve ser. E agradecer mais uma vez a vossa presença.
Boa tarde, peço desculpa, mas tenho estado aqui sim em reuniões várias. Eu penso que já, depois da intervenção, já houve algumas intervenções, não é, de pedidos de esclarecimento. A metodologia que a gente está a utilizar é haver perguntas de todos os grupos parlamentares que querem intervir e, no final, as respostas, e seria o final da sessão. Eu não sei se sabe mais algum grupo parlamentar que não tenha intervido e que ainda quer intervir. Deputado Paulino Ascensão, do Bloco de Esquerda. Ligar o microfone, que isto está a ser gravado.
Portanto, mais uma vez agradeço a presença, as informações que trouxeram, um conjunto de informações relevantes que merecem ponderação. Não vou comprometer-me com nenhuma iniciativa concreta, mas vamos levar o assunto à reflexão dentro do grupo de trabalho, dentro do grupo parlamentar, e, portanto, depois decidiremos que iniciativas serão tomadas. E também aproveito para despedir, tenho que me ausentar por outro compromisso. Obrigado a todos.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não sei se mais algum grupo parlamentar.
Já falaram,
não é? Não havendo questões adicionais, eu passava novamente a palavra para que tentassem responder de uma forma sucinta, mas concisa às questões, visto que temos ainda outra audiência a seguir. Muito obrigado.
Foi pedido um esclarecimento relativamente às marcas de fabricante e marcas de distribuição. As marcas de fabricante são aquelas marcas que nós conhecemos melhor, as que normalmente fazem comunicação para o consumidor, portanto, onde se inclui a Coca-Cola, Sumol, Pepsi, 7-Up, Lipton, são este tipo de marcas. Estas marcas são 85% do seu volume vendido em Portugal, é fabricado em Portugal, nas tais 22 fábricas que existem em Portugal. No caso das marcas da distribuição, portanto as marcas que têm as insígnias das redes de supermercados, de hipermercados, são 25% dos volumes são feitos em Portugal. Portanto, a maioria, 75% do volume dessas marcas é importado, enquanto que no caso das marcas de fabricante, só 15% é que é importado, 85%, portanto, é feito em Portugal. Dependendo dos países em que foram implementados impostos, as análises, enfim, podem ser com mais ou menos peso de transferência de marca das marcas mais caras, portanto, fabricante para as marcas mais baratas, marcas de distribuição, mas um estudo da Comissão Europeia, encomendado pela União Europeia em 2014, de análise deste tipo de impostos, aquilo que conclui, para além de sérias dúvidas sobre a eficácia deste tipo de impostos para alterar padrões alimentares, conclui também que o que se observa e que é o que faz com que depois estas medidas sejam menos eficazes é esta transferência dentro de categoria, ou seja, para marcas mais baratas e algumas transferências para outras categorias de produtos que podem ser melhores ou piores em termos dos padrões alimentares desejados pelas autoridades de saúde pública.
presença, qualquer material que queiram disponibilizar, caso não tenham disponibilizado, ou mesmo que caso tenham disponibilizado, se houver algum material adicional, agradeço o favor de enviarem para a COFMA e que a COFMA depois se encarregará de distribuir aos grupos parlamentares e depois cada um decidirá a seu belo prazer se quer ou não e se acha que é pertinente tomar alguma iniciativa, mas quanto mais informação nós tivermos, melhor. Mais uma vez, obrigado pela vossa presença.